Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Acordo de cooperação é firmado entre a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. O acordo vai permitir que estudantes da Escola Agrícola, que funciona em São Pedro da Terceira Légua, em Caxias do Sul, possam ter aulas práticas no Centro de Pesquisa Celeste Gobato, que sediava a FEPAGRO, no distrito de Fazenda Souza. Estímulo de investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas já é realidade a partir do novo marco legal do saneamento básico. E ainda, Marcos Reguelin, gerente da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, a CAF, fala sobre os cenários da vida de agricultor e reflete sobre como será o trabalho na agricultura pós a pandemia. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o Marco Legal do Saneamento Básico. Sancionado recentemente, o novo Marco Legal teve 11 vetos em trechos do texto aprovado pelo Congresso. A nova lei visa ampliar a presença do setor privado na área. Atualmente, o saneamento é prestado majoritariamente por empresas públicas estaduais. O novo Marco Legal tenta aumentar a concorrência. O texto aprovado pelo Congresso tem, entre outros objetivos, a proposta de universalizar o saneamento e o fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. A doutora em Engenharia de Produção e professora da Universidade de Caxias do Sul, integrante do Instituto de Saneamento Ambiental, Renata Cornelli, falou sobre as expectativas para a realidade das cidades em entrevista aos jornalistas Pablo Ribeiro e Rosângela Magalhães no programa No Ponto. E você acompanha a reprodução desse conteúdo agora.
O Marco Legal do Saneamento Básico fez 11 vetos em trechos do texto aprovado pelo Congresso. E essa lei, ela visa, então, ampliar a presença do setor privado na área e, segundo isso, né, Rosângela, a estimativa é que 90% da população tenha coleta de esgoto até 2033. É um sonho? Será que isso é possível?
Na verdade, a gente ouve falar desse sonho faz muito tempo, né, Pablo?
E água potável também, 90%.
Quantos governos já passaram e disseram a mesma coisa, que em tal ano teríamos tanto por cento? E isso parece, às vezes, que a gente está contando uma história de ficção. Como que não temos saneamento? É. Temos, em muitos lugares, uma deficiência enorme que as pessoas não têm noção. Por isso é sempre bom a gente ampliar esses assuntos, né? Por que da importância de sancionarmos uma lei falando sobre este novo marco legal, né, Pablo?
Doutora em Engenharia de Produção e professora da UCS, integrante do Instituto de Saneamento Ambiental, ISAM, professora Renata Cornelli.
Sou eu quem agradeço o convite.
Bom, prof, essa nova lei, esse novo marco do saneamento, ele visa ampliar, então, essa presença do setor privado, né, na área do saneamento. Quais os pontos negativos, quais os pontos positivos de colocar o setor privado para gerir o saneamento das cidades?
Bom, Pablo, existem várias vertentes, né? E isso muito tem se falado desde que surgiu essa mudança, né, de legislação. Mas hoje se sabe que 94% dos serviços prestados no país são por empresas públicas. Então, essa abertura ao setor privado, há ainda alguns receios de que isso possa trazer algumas vulnerabilidades quanto à qualidade de vida e também quanto ao acesso a serviços pela população. Tá? E algumas ressalvas também acabam sendo feitas, porque essas empresas privadas acabam visando a sua viabilidade econômica. No caso, pequenos municípios que necessitam de tratamento de água e também de tratamento de esgoto, pode ser que isso não seja vantajoso para essas empresas. Então, por isso, há ainda um grande receio. Mas, em contrapartida, muito se fala, né, que esse novo marco ele tem boas intenções e pode abrir algumas vagas, né, algumas oportunidades para profissionais voltados à área de saneamento básico.
Agora, prof. Renata, também o que vem à mente quando a senhora falava é justamente a preocupação, uma das preocupações quando se abre para a privatização é ninguém trabalha de graça, obviamente. As empresas que estiverem envolvidas no saneamento básico do Brasil, que quiserem trabalhar juntas, vão querer lucros. Isso não pode encarecer também esse serviço de água, esgoto nas cidades brasileiras?
Sim, Rosângela, isso também se tem estudado, tá? Por quê? Porque como essas empresas visam a viabilidade econômica, elas vão buscar, né, ter os seus interesses atendidos. Então, com isso, o que se teme é que uma parcela da população que não tem recursos financeiros para pagar por esses serviços acabem ficando desassistidas. Né? Então, além de encarecer o serviço, tem aquela parcela da população que nós sabemos que não tem, né, de onde tirar para fazer esse pagamento.
Sem
então,
dúvida.
Também se preocupa quanto a isso.
Agora, professora, tem algumas cidades no Brasil que já tem, né, o saneamento privatizado, e no que a gente procura aqui, uma rápida busca no Google, vem logo Manaus, e nada de positivo referente a isso, né?
E lá a privatização já é normal, digamos assim,
é,
isso?
É assim, Pablo, o Brasil ele está indo ao contrário do restante do mundo, né? Porque enquanto países da Europa já haviam feito a privatização anos atrás, hoje eles estão voltando a reestatizar.
E isso então, não nos serviu de exemplo, pelo jeito, então, né, prof. Renata?
O que eu vou te dizer?
É difícil.
Porque o que nós queremos é que realmente isso melhore, né? Melhore
claro.
A qualidade de vida da população, que até mesmo, né, os nossos recursos hídricos tenham sua qualidade melhorada e também a saúde, né? Já que ainda há muitas doenças de veiculação hídrica que acometem as comunidades. Mas o que a gente espera é que, com esse novo marco, que essas boas intenções que foram colocadas ali, porque sim, são, né, as intenções são ótimas, que, uhum. que isso tudo até o ano de 2033, né, 90% e tantos, seja de abastecimento de água, de tratamento de esgoto. Mas o que se vê no mundo é que isso acabou não dando certo, né?
Prof. Renata, vamos trazer para a nossa realidade de Caxias do Sul. Eu fiz uma rápida busca aqui. Lá em 2018, já, Caxias do Sul estava em 37º lugar no ranking das 100 melhores cidades em saneamento básico do país. Temos
isso
aqui
mesmo.
Esgoto em céu aberto? Temos. Mas nós temos uma outra realidade, né? Uma realidade bem diferente do que é a realidade de alguns estados no Brasil.
Isso, Rosângela. Então, ó, em 2017... estava em 37º, 2018, Caxias passou para 38º, e no ano de 2009 nós perdemos algumas posições, fomos para 54º.
2019, né? Isso, né?
2019, isso. Então nós caímos bastante, uhum. e essa variação negativa, se nós formos buscar o porquê, né, quais são os indicadores utilizados, nós vamos perceber que muito está em relação ao índice de perdas de água, né, que aumentaram esses nossos índices, e também quanto à retração dos investimentos em fundos de arrecadação, tá? Só que se nós olharmos, então, esse índice, ele acaba falando mais sobre a parte de investimento, né?
Investimento, sim.
Então, mas será que só o investimento por si só, ele acaba sendo uma forma adequada de investir? Quando nós vemos, né, então isso mesmo que tu falaste, esgoto a céu aberto, uma grande parcela da população que acaba sofrendo, né, com essa falta de água de boa qualidade e tudo mais. Então nós perdemos algumas posições, mas ainda Caxias, se comparado com o restante de cidades do país, acaba estando bem à frente, né?
Sem dúvida. Caxias é uma das poucas cidades, Pablo, prof, ouvintes, que a gente pode abrir a torneira e beber a água, né?
Isso aí.
Isso é algo que a gente...
Confiamos muito no Samai, né?
Eu acredito que a maior parte da população caxiense tem esse discernimento da importância, porque a gente percebe em algumas outras cidades que é impossível tu abrir a torneira e tomar água direto. Precisa, sim, uma água mineral, uma água tratada. Caxias do Sul demorou também, né? Não foi da noite para o dia. Tivemos aí a última inauguração do Complexo Marrecas, que foi um grande investimento para a cidade. Mas não pode parar, né, prof. Renata?
Não, não pode. Temos que estar sempre atentos quanto a isso, né? E acredito que tanto o Samai, porque quando a gente fala em saneamento, normalmente as pessoas lembram da água e do esgoto, né?
Sim.
Mas existem outros fatores ali envolvidos, como também manejo de resíduos, né? A parte de águas pluviais. Mas o Samai, ele busca sempre alternativas mais eficientes e também, né? Se nós formos comparar o custo que nós pagamos hoje comparado com outros municípios, e a qualidade do que se tem, nós somos muito bem servidos, né? Então, eu ainda sou um pouco temerosa quanto a esse novo marco do saneamento, né? Vamos aguardar e ver ainda, né? Porque há algumas outras diretrizes a serem aplicadas dentro de 90 dias, né? Ou publicadas, para que se possa ainda ter alguma ideia de como essas empresas terão de se portar, né, e até mesmo financeiramente, frente a se elas têm capacidade econômica, financeira e tudo mais para conseguir atender os objetivos dessa universalização.
Era
Vamos
isso.
aguardar e ver quem se prontifica, né?
Era esse o meu próximo questionamento, professora, até para a gente já finalizar, eu ia lhe perguntar, né, então, em relação a esse novo marco do saneamento, a senhora, por enquanto, é temerosa. Vamos aguardar os próximos passos para ver se isso vai ser positivo ou não, é isso?
Isso. Eu, por enquanto, ainda tenho as minhas ressalvas. Eu quero verificar como serão feitas essas novas licitações, né? E como serão distribuídos os municípios, porque nós sabemos que não são todos, como Caxias, e que vão acabar, né, tendo sua capacidade econômica financeira suprida para essas organizações. Então vamos ver como se comportarão todos estes fatores.
Até porque, prof. Renata, quando o presidente sancionou, ele vetou 11 trechos, né, desse novo marco legal, e um dos mais questionados e que causou também surpresa negativa é o fato dos contratos que já estarem vigentes nos municípios e estados não poderem ser reformulados, né, com as próprias empresas que já estão à frente das cidades. Então, isso ainda é muito novo, com certeza, e a gente torce para que dê certo, realmente.
Com certeza, né, Rosângela? Ficamos aqui na torcida para que outras parcelas da população também tenham acesso à água, né, tratamento de esgoto com a mesma qualidade que nós temos aqui na área urbana de Caxias.
Até Sim. porque no início da entrevista a gente falou, né, Rosângela, agora vendo pontos da nova lei aqui, esse projeto, então, ele fixa como prazo para universalização dos serviços de saneamento a data de 31 de dezembro de 2033, então daqui 13 anos. Em 13 anos o país tem que ter, segundo a lei, 99% da população com acesso à água potável, 90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto e também o fim dos lixões que tem essa nova lei. Então, parece um sonho, né? Então vamos aguardar para que tudo se encaminhe para o lado positivo.
É uma expectativa, lembrando, né, gente, ouvintes, Pablo, prof. Renata, é uma expectativa, uma espera vigilante, porque se também a gente não pressionar, nada acontece.
É verdade.
A gente tem que estar de olho.
Tem que estar de olho.
Que bom, né, que essa lei, ao menos agora, faça com que se pense um pouco mais sobre esse assunto.
É verdade.
Exato. Bom, professora, doutora em Engenharia de Produção e professora da UX, integrante do Instituto de Saneamento Ambiental, ISAM, professora Renata Cornelli, muito obrigado pela entrevista, esclarecendo aqui alguns pontos aí dessa nova lei. Acho que ficou bem claro para o nosso ouvinte, então, o que é o marco legal do saneamento. Obrigado, prof. Um abraço.
Eu quem agradeço. Um abraço.
E no próximo bloco, acordo de cooperação é firmado entre a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! We'll be right back.
ouço na canção, onde tudo é desatenção, tamanha dispersão de um meu coração. Vaga, mais uma canção, onde tudo é desatenção, tamanha dispersão. Falar sozinho em meio à multidão, quero um vento batendo em meu rosto e você me pedindo perdão por mais essa canção. Mais uma canção eu fiz por você não saber.